Esse vídeo é a continuação do vídeo número 1 que eu fiz, que se chama Por que Israel existe a origem? Lá eu comecei contando 2000 anos antes de Cristo, como que o território foi formado, o que aconteceu, até a partilha da ONU. Aqui esse é o mapa, né, da partilha da ONU em 48. E agora, no vídeo de hoje, eu vou continuar essa história. Então, só lembrando da onde a gente parou. Eu mostrei para vocês aqui a partilha, né? Esse é o mapa. Apontei uma série de problemas e, mesmo assim, Israel aceitou a partilha, mas os países árabes e os palestinos não. Eu vou mostrar aqui no mapa para vocês o que aconteceu daí em diante. Israel, então, quando aceitou, declarou a sua independência. E aí ela foi atacada por vários países árabes. Pelo Egito, pelo Iraque, pela Síria, pelo Líbano, pela Jordânia, com o apoio da Arábia Saudita, do Iêmen e da Líbia, além dos terroristas ou grupos terroristas palestinos aqui mais próximos na região. O objetivo dos países árabes e dos palestinos era eliminar o Estado de Israel, mas não só isso. Eles queriam exterminar os judeus da região. Então, os gritos de guerras dos exércitos participando eram para exterminar os judeus. Ou seja, existia um objetivo genocida na realidade. O foco da guerra não era só impedir a criação do Estado de Israel, mas era matar todos os judeus que estavam ali. Além de todos esses exércitos aqui, existia um exército que era o Exército da Libertação Árabe. E o comandante desse exército, ele tinha servido os nazistas na Segunda Guerra Mundial, lutado e disseminado a solução final, o extermínio dos judeus no mundo árabe. E aí tem um parênteses muito importante. O Grand Mufti, que era o líder de Jerusalém, né, o líder islâmico, palestino, árabe, para a região, colocado lá pelos ingleses. O nome dele é o Haj Amin al-Husseini, e ele procurou Hitler em 1940 para estender, pedindo para que o Hitler estendesse o holocausto, o extermínio dos judeus, para o Oriente Médio, para a região da Palestina, para os novos refugiados que estavam chegando aqui, judeus refugiados. E em 43 ele volta para estar ao lado do Hitler. Ou seja, existe na história uma relação dos palestinos e dos árabes com Hitler e com a vontade e o desejo de exterminar os judeus. Então, essa não é uma guerra qualquer. É uma extensão do contínuo genocídio dos judeus. E esse é um ponto importante, porque para se falar em paz lá na frente e se esquecer o passado e falar de genocídio, também vai ter que se lembrar desse episódio e desses acontecimentos. E isso está gravado e marcado com os judeus. Então, não é qualquer coisa, é procurar o Hitler e pedir para ele continuar o holocausto na Palestina. Então vamos ver aqui nesse mapa como que foram os ataques dos países árabes, né? Primeiro aqui o Egito, e óbvio o Egito veio do sul, né? Do que seria o Estado de Israel, mas a Força Aérea Egípcia bombardeou uma das principais cidades, ou a principal cidade, que era Tel Aviv, bombardeando civis. Aliás, esse foi um padrão e segue muito bem a lógica do que eu acabei de dizer para vocês, que a intenção não era só impedir a criação do Estado, mas o extermínio dos judeus aqui. Como os judeus não tinham um exército formal, o foco de todos os ataques sempre foram contra alvos civis. Então, todos esses exércitos árabes, e não só as organizações palestinas que lutaram, né, alguns terroristas, mas os próprios exércitos formais dos países também tinham como alvos civis, vilas, comunidades, kibbutz e assim por diante. E aí então, além do Egito, o que mais? Nós tivemos os jordanianos, né, a Jordânia vindo por aqui em direção a Jerusalém. Aqui nós tivemos o ataque das forças iraquianas. Aqui ao norte, duas frentes da Síria. Aqui, mais por cima, nós tivemos aquele exército que eu comentei com vocês, o Exército da Libertação Árabe. E aqui do outro lado, né, no norte, onde está o Líbano, vieram as forças do Líbano. Israel e os judeus acabaram perdendo 1% do total da sua população que vivia ali na época. Mas mesmo assim, Israel, sem ter um exército formal e lutando contra vários inimigos simultaneamente, conseguiu vencer a guerra. E é uma guerra de independência da qual ela não é iniciada por Israel. É uma guerra de independência que Israel lutou na defesa, porque foi atacada em primeiro lugar, e depois conseguiu vencer, e aí sim conquistar a sua independência. E aí, né, o que que saiu, qual foi o resultado disso? Israel acabou avançando e conquistando mais territórios do que a partilha original. E esses territórios, a gente pode olhar aqui nesse mapa, o verde era o tamanho original da partilha, e aí Israel acaba ocupando isso daqui. E essa linha em vermelha é o que a gente chama da Green Line, que é o resultado de um armistício que foi assinado entre Israel e o Egito, a Jordânia, a Síria e o Líbano. Repito, um armistício depois da guerra, onde o Egito, a Jordânia, a Síria e o Líbano, todos que fazem fronteira direto com Israel, assinaram. E o que que esse armistício faz? Ele demarca o novo território do resultado da guerra. Israel foi atacada, venceu a guerra e abocanhou mais território, ficou com um espaço maior. E os países árabes aceitaram isso e criaram uma nova linha de fronteira. Claro que isso não foi assinado como um acordo definitivo, era um acordo interino para que essas fronteiras fossem discutidas num acordo de paz futuro e final. Mas é importante entender que os países árabes que estavam envolvidos na guerra, quase todos, principalmente os que faziam fronteira direto com Israel, aceitaram essa nova composição. O que que ficou na nova composição? Aqui, Gaza. Lembra que Gaza, ela era um pouco maior antes, ela não era Gaza, mas era o Estado palestino, ele vinha um pouco mais ao norte e descia um pedaço aqui no Negev. Perdeu, ele ficou desse tamanho ao invés dessas cores aqui. Na Cisjordânia, o que passa a valer, então, é a linha vermelha. Esta linha, essas duas linhas vermelhas aqui, elas tecnicamente, na verdade, são conhecidas como a linha verde, o Green Line. Essa é a base de negociação para acordos de paz futuros depois de muito tempo, e não o mapa da partilha, mas eu vou falar mais disso lá para frente. O que é importante é que esse cenário novo, ele é aceito e consolidado, não só pelo armistício, como também todas as outras negociações de paz futuras, elas não voltam na partilha de 48, elas voltam na divisão da Green Line, que é o armistício depois da Guerra da Independência. Aqui tem um outro ponto importante. O que que aconteceu, então, com esses territórios que seriam o Estado palestino? Eles ficaram sob o controle de dois países. O Egito controlou a região de Gaza, a famosa Faixa de Gaza, e a Jordânia controlou a Cisjordânia, ou West Bank. E aí, nós temos que entender e ter que ficar muito claro que desde 48 até 1967, quem controla esse território onde vivem palestinos são dois países árabes, Jordânia e Egito. E durante todo esse tempo, eles não criaram o Estado palestino nas fronteiras do armistício que eles concordaram e que eles assinaram. Isso daqui não é, ah, não, alguém, quem disse que eles concordaram? Está assinado, gente. E eles assinaram, e eles dominaram e ocuparam e controlaram o território. Então, a Jordânia controlava a Cisjordânia e o Egito controlava a Gaza. Caminhando, então, na história, agora avançando quase 20 anos para frente, em 1967, nós vamos ter a Segunda Grande Guerra. E essa é uma guerra que acontece do dia 5 até o dia 10 de junho. Uma guerra rápida, travada entre Israel de um lado e do outro lado nós temos o Egito, Iraque, Síria, Jordânia, auxiliados por Kuwait, Arábia Saudita, Líbia, Argélia e Sudão. E essa é a Guerra dos Seis Dias. Apesar de Israel ter disparado os primeiros tiros, todos concordam que quem iniciou a guerra foram o Egito, a Jordânia e a Síria. Porque o Egito decidiu aqui no Estreito, tá vendo que aqui está o território de Israel, e aí tem esse golfo, chamado de Golfo de Aqaba, que é esse pequeno pedaço aqui, essa faixa de água que entra aqui e chega até a costa de Israel. Só que aqui, nessa parte, nós temos algumas ilhas e esse estreito aqui é chamado Estreitos de Tirã. O Egito fechou esse estreito, então Israel não tinha mais o acesso. Aqui tem a cidade de Eilat, né? Ela não tinha um acesso para o mar por aqui. A comunidade internacional entendeu que isso era um ato de guerra e o próprio Nasser disse que ele sabia que ao fechar o Golfo de Aqaba, ele estaria declarando guerra a Israel e o objetivo era a destruição de Israel. Além disso, os exércitos árabes eles estavam se concentrando nas fronteiras de Israel e o plano era atacar Tel Aviv, atacar os civis e inclusive exterminar. Os serviços de inteligência de Israel tinham descoberto que eles estavam acumulando gás venenoso para usar contra a população civil israelense. A única dúvida que restava era saber a que momento, com que capacidade os exércitos árabes conseguiriam executar esse plano. Depois da diplomacia fracassar, Israel então entendeu que precisava agir e fez uma operação militar de ataque às bases aéreas egípcias, sírias e iraquianas. Tem um vídeo aqui no canal que se chama Operação Militar Secreta, que mudou o destino de uma guerra, que eu conto algumas das ações de inteligência que Israel tomou para essa operação de ataque às bases aéreas da Guerra dos Seis Dias de 1967. Ainda tem um outro país importante nessa história, que é a Jordânia. Lembra que eu comentei aqui com vocês, né, que a Cisjordânia tinha ficado com o controle da Jordânia. Israel não queria atacar a Jordânia e mandou várias mensagens para o rei Hussein dizendo, olha, nós não queremos entrar em guerra com você, nós não vamos te atacar a menos que sejamos atacados. Israel ainda reforçou que não tinha nenhum interesse sobre a Cisjordânia, até mesmo sobre o bairro judaico em Jerusalém, que estava sob o controle da Jordânia, onde está localizado o Muro das Lamentações, que é o lugar mais sagrado para o judaísmo. Mas a Legião Árabe iniciou as hostilidades, os ataques da Jordânia a Israel, e Israel não respondeu de imediatamente, só foi responder depois que outros bairros israelenses de judeus foram atacados. Israel acabou aceitando um cessar-fogo proposto pelo observador-chefe da ONU, mas a Jordânia não, e ela continuou atacando. E aí, então, Israel decidiu contra-atacar e acabou capturando a Cisjordânia e Jerusalém, que estava no comando da Jordânia. Então, vamos olhar para o mapa e entender exatamente o que, que Israel acabou vencendo e conquistando de território com o resultado da Guerra de 67. Toda essa península aqui é a Península dos Sinais, daqui é território egípcio. Todas essas cores verdes foram conquistadas por Israel. Então, todo esse território, aqui está Gaza, também foi conquistado por Israel. Lembra? Isso daqui estava com o Egito, domínio egípcio. A Cisjordânia, que estava com a Jordânia, também foi conquistada por Israel. Jerusalém, que estava com a Jordânia, também foi conquistada por Israel. E aqui no norte, as colinas de Golã foi conquistado da Síria. Olha, aqui tem um ponto interessante, porque apesar das disputas com os palestinos por esses dois territórios, Gaza e Cisjordânia, Israel nessa guerra, o resultado dessa guerra, acabou controlando a Península do Sinai, que é 3 vezes maior que o estado inteiro de Israel. Ou seja, uma área muito substancial, um território muito maior, e que se Israel tivesse interesse em expansão de território por expansão, esse território aqui valeria, não que ele seja um território bom, né, geograficamente falando, mas ele é um território muito maior do que o estado inteiro. E aqui nós temos uma discussão muito importante, porque baseado nessas conquistas de uma guerra defensiva, esse detalhe é importante, Israel tomou a iniciativa, mas como eu expliquei para vocês, os estreitos de Tirã foram fechados e aquilo foi entendido pela comunidade internacional como um ato de guerra. Inclusive, essa era a intenção do líder egípcio. Então, Israel deu o primeiro passo, mas ela já estava numa posição de defesa, né? Ou seja, então é uma guerra defensiva. Então, Israel não inicia, mas se defende e aí conquista esses territórios. E aí, então, nós temos uma parte importante, porque vem uma acusação que Israel ocupou, né? Porque Gaza nem isso mais ocupava, mas ocupou Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã injustificadamente, né? E mantém essa ocupação ilegal. E assim, dizer esta frase não conta o que aconteceu. Por isso que essas narrativas, elas são complicadas e problemáticas e não retratam a realidade. Quando nós simplesmente dizemos que Israel ocupa e sem justificativa, a gente não está descrevendo o que aconteceu. E quando não se descreve o que aconteceu, não dá para entender por que que Israel está com esse território. Primeiro, foi atacado. Depois, ganhou a guerra. Ficou com o território. Ah, então vai continuar com o território? Não. E aí tem uma resolução muito importante do Conselho de Segurança em 1967, aprovada por unanimidade. Os 15 membros do Conselho votam a favor, que é a resolução 242. Essa resolução, ela vai servir de base para todos os acordos futuros, os que aconteceram e os que não aconteceram. Inclusive uma negociação para a criação do Estado palestino, pois todas as negociações para a criação do Estado palestino se baseiam nessa resolução, na 242. E ela é de extrema importância. E ela fala de uma troca entre Israel e os outros países árabes e os palestinos. E a partir dessa troca, então, teríamos a paz. Eu preciso entrar no detalhe do texto da resolução para que a gente entenda exatamente da onde surgem certas acusações, certas narrativas e certas inverdades sobre o que aconteceu e o que a resolução diz e o que se espera que se aconteça. Aqui está a resolução, gente, como vocês podem ver, 22 de novembro de 1967. E aí a resolução estabelece alguns princípios. De cara, Israel aceitou a resolução e, posteriormente, dois outros países, no caso o Egito e a Jordânia, acabaram aceitando. Mas nem todos aceitaram. A Síria nunca aceitou e nem os palestinos. Como assim não aceitaram? Vou explicar para vocês, mas antes eu quero mostrar o detalhe da linguagem da resolução, porque isso faz parte de uma grande discussão diplomática, de uma negociação diplomática e de uma preocupação que a resolução tivesse uma linguagem clara e direta que ajudasse a conduzir a paz. O princípio número um dessa resolução aqui é a ideia de trocar terra, no caso, Israel devolver territórios que conquistou na guerra em troca de paz. Como que essa paz vai ser garantida? Primeiro, o reconhecimento da existência do Estado de Israel. Segundo, Israel viver em segurança. Então, Israel, ao assinar e concordar com a resolução, está disposta a devolver o que conquistou para obter a paz. E nessa paz tem que ter o reconhecimento dos outros países de que Israel pode existir, e precisamos, né? Israel precisa que tenha garantias que vai ter a sua segurança preservada. Aí vamos para o detalhe, né, do que está escrito no texto. E é uma resolução simples, de uma página, vocês podem ver, está aqui. Tem dois itens ali, e aí tem os princípios, e aqui o final, o desfecho. Então, aqui no primeiro princípio, né, está escrito o seguinte: Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in recent conflict. Vejam o seguinte, a retirada das forças armadas israelenses de territórios ocupados no conflito recente. Aqui tem o detalhe muito importante. não está escrito, não está escrito from the territories. Ou seja, não está escrito dos territórios ocupados, está escrito de territórios ocupados. Percebem a diferença aqui? Se tivesse escrito dos territórios, from the territories, o que significaria todos os territórios? Por que não são todos? Porque isso foi negociado pelos diplomatas para que você tivesse uma linguagem com alguma flexibilidade na hora da negociação final entre os países. Isso daqui é uma resolução que ela abre o caminho e é a base para que você se chegue na paz. Essa paz tem que ser alcançada com cada uma das partes envolvidas. E aí Israel tem que entregar terra em troca de paz. Essa paz tem que vir nas seguintes maneiras: com reconhecimento e com segurança. Agora, se você estipular que é todos de um jeito, você coloca a negociação de uma forma muito rígida, e aí você não consegue ter espaço de criar um acordo de paz. E por isso foi colocado a linguagem desta maneira. E é exatamente isso que vai acontecer posteriormente. E um outro elemento do porquê retirar o artigo the aqui era para que nessas negociações, das quais Israel entregaria o território em troca da paz, Israel pudesse ter espaço para manter as suas fronteiras seguras. Talvez algum pedaço, algum detalhe de algum dos territórios tivesse que ficar colocado com Israel ou de alguma outra maneira, para garantir a sua segurança, dado a beligerância, dado a animosidade, dado os problemas com os países vizinhos. Então, isso daqui era parte dos princípios desse acordo todo. Inclusive, tem uma citação conhecida do ministro da Defesa de Israel, o Moshe Dayan, dizendo que ele estava esperando uma ligação do rei Hussein da Jordânia, logo após a guerra, para que se pudesse fazer a paz pela troca dos territórios. Essa ligação nunca aconteceu. Na verdade, isso vai acontecer lá na frente. Eu vou contar para vocês depois que eu falar da guerra, da próxima guerra, que é a de 73. Também não aconteceu do lado do Egito neste momento que a resolução foi aprovada, e muito menos do lado palestino. Então, Israel aceitou e estava disposta a seguir os princípios da resolução, que diz claramente que ela tem que se retirar de territórios que ela ocupou em troca da paz, e a paz engloba reconhecimento da existência do Estado de Israel e a segurança das suas fronteiras. Isso está colocado aqui no segundo item, né? E aí ele explica, né, o fim das reivindicações e o reconhecimento do Estado para viver em paz e tal, com a sua soberania, integridade territorial, independência política. Coloca todos os elementos que precisam ser entregues pelas outras partes para que Israel devolva o que ocupou na guerra. Para resumir, como eu expliquei para vocês, essa resolução, ela troca terra por paz. Mas aí, para ela avançar, os países precisam aceitar fazer a paz com Israel. E como eu também mencionei, eles não aceitaram, os países árabes não aceitaram. Inclusive, tem uma reunião dos países árabes no Sudão e dali saem os três famosos nãos. Não para paz com Israel, não para negociação com Israel e não para o reconhecimento da existência de Israel. Essa é a resposta dos países árabes. Os palestinos, por sua vez, criam e fundam a Carta Nacional Palestina, que diz que o Estado de Israel não pode existir, ele é ilegal, que a partilha não é reconhecida e que eles negam o direito do Estado de Israel existir. E vão continuar lutando, uma luta armada, para voltar e ocupar todo o espaço, todo o território, independente da partilha, que eles também não reconhecem, e entendem que é ilegal a existência de Israel ali. Então, tanto os árabes quanto os palestinos não aceitam a resolução 242, porque eles não estão preparados, eles não querem fazer a paz com Israel. Como eu disse, eventualmente isso vai mudar para alguns deles, mas não para todos. Dando sequência, então, na nossa história, nós chegamos à próxima guerra, que é a guerra de 1973, conhecida como a Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é o dia mais sagrado para os judeus, é o dia do perdão, é um dia de jejum, e Israel é atacada nesse dia pelo Egito e pela Síria. Os dois países fazem um ataque surpresa nesse dia. A guerra para eles é chamada de Guerra do Ramadã, e a guerra tem dois objetivos. O primeiro deles é continuar com o projeto, com a ideia de retirar os judeus dali, matar os judeus, e assim, é uma guerra de conquista e dominação, como foram as outras. E o segundo objetivo é recuperar os territórios da guerra anterior, que é a de 67. Israel foi pego de surpresa e percebeu que, mesmo quando tinha vantagens, né, lembra que Israel tinha todo o território do Sinai aqui ocupado, mesmo com essa extensão territorial, ainda assim correu risco e ficou numa situação muito ruim, porque foi uma das guerras com o maior número de baixas de soldados israelenses. E, além disso, tanto egípcios quanto sírios miraram em civis israelenses, seguindo o padrão das outras guerras, como eu já comentei com vocês. Tem algumas lições que Israel aprende depois dessa guerra. Primeiro, porque ela é pega de surpresa, e depois, porque a consequência dessa guerra vem de uma vitória muito grande por parte de Israel. Então, nem mesmo uma grande vitória de Israel impede os seus inimigos de estarem preparados para partir novamente para o ataque. E aí, duas coisas Israel percebe. Primeiro, os riscos para os países árabes são muito menores do que para Israel, porque eles são maiores que Israel, têm mais população. Então, mesmo que eles percam uma guerra, eles não correm o risco existencial de deixar de existir. Por isso que, depois de perder uma guerra, eles partem para uma segunda guerra, perdendo novamente, porque no final, apesar da dificuldade que Israel sofreu na Guerra de Yom Kippur, acaba saindo vitoriosa, mas passou por um grande apuro. Mas os países árabes perceberam que eles não têm muito a perder, porque não existe uma ameaça existencial em entrar em guerra com Israel. Enquanto para Israel, isso não é verdade. A ameaça é existencial. E o segundo ponto é que qualquer líder árabe que tiver a possibilidade de entrar em guerra, ainda mais vencer, será elogiado, será aclamado pelas massas e pelos outros países. E, por outro lado, se ele não tentar, ele deve ser punido por simplesmente não ter confrontado Israel. E aí a conclusão dessas lições é que Israel entende que, mesmo que tenha vantagens, mesmo que tenha vencido a última guerra, tenha conquistado o território, não importa o que aconteça, Israel tem que sempre manter uma capacidade militar muito superior a todos os outros vizinhos juntos, para que eles percebam que não vão ser bem-sucedidos em exterminar, acabar, conquistar por completo, expulsar ou matar todos os judeus que moram ali. Então Israel sempre vai buscar, do ponto de vista da sua estratégia, e eu explico isso mais no detalhe no vídeo aqui, Geopolítica de Israel, no canal, assistam quem não viu, que Israel vai ter que estar sempre mais forte. Essa é uma das grandes conclusões. No final a guerra acaba, porque logo depois ela dura pouco, uma pressão de Estados Unidos e União Soviética para um cessar-fogo. A ONU, o Conselho de Segurança, passa mais uma resolução de cessar-fogo. E alguns meses depois tem outra movimentação que foi intermediada pelo Kissinger, de acordos entre os dois lados, entre Israel e Síria e entre Israel e Egito, onde Israel retira as áreas que foram ocupadas, né, os territórios conquistados dessa guerra, em troca da paz. Então, aqueles princípios que eu citei para vocês há pouco, da Resolução 242, que estabelecem a ideia, o conceito de troca de terra por paz, começam a ser colocados em prática aqui, numa escala pequena. Por quê? porque ainda não tem o elemento do reconhecimento da existência de Israel, não tem um acordo definitivo de paz. Mas Israel acaba conquistando, né? E aqui, colinas de Golã já estavam com Israel. Vocês podem ver aqui, isso daqui já era da Guerra de 6 Dias. Mas esse outro pedaço marrom escuro aqui, mais adentro do território da Síria, ele já está muito próximo da capital da Síria e é um território que Israel conquista depois da Guerra do Yom Kippur. Neste território aqui, que vai ser devolvido meses depois da resolução do cessar-fogo, com a intermediação do Kissinger. Então, Israel se retira por completo deste outro marrom escuro, volta para as fronteiras de 67, em troca da paz aqui com a Síria. A Síria concorda. A mesma coisa vai acontecer aqui no Sinai. Percebam que nós temos algumas mudanças. A primeira delas, né, Israel controlava todo o Sinai. Percebe que o Egito consegue avançar, atravessar o canal Suez e ocupar essa faixa aqui do lado à direita do canal, ao leste do canal, nesses dois pedaços. E Israel acaba ocupando um outro território do outro lado do canal, dentro do mais próximo da capital do Cairo, uma distância de 100 quilômetros da capital. Israel vai entregar, vai devolver, vai se retirar deste pedaço de terra para essa percepção, essa troca por paz que vai começar. Ainda vou explicar para vocês dos acordos definitivos e aí sim o começo da implementação da resolução 242 do Conselho de Segurança. Tem alguns outros elementos importantes e relacionados com isso daqui que são de relevância para a política no mundo ou para a geopolítica no geral. O primeiro deles é que o Egito ele fecha o canal de Suez de 67 até 1975. Porque lembra aqui 73, essa guerra aqui é do Yom Kippur. Na guerra de 73, o Egito consegue capturar o território do outro lado da margem do canal. E com isso, então, ele reabre, vai reabrir o canal, né? E as hostilidades aqui já estão cessando, já pararam. Israel se retirou desse território. Antes, quando Israel controlava a margem direita do canal, o Egito não, ele não permitiu que o canal ficasse aberto, porque ele tinha receio que Israel ia usar, e óbvio, existia um confronto ali. Aconteceram algumas coisas curiosas, para dizer o mínimo, né? Aqui no canal, quando ele foi fechado, tinham 15 navios que estavam cruzando o canal. E o Egito fechou e esses navios ficaram presos por 8 anos lá dentro. Abandonaram os navios e eles ficaram lá largados. Essa é uma das coisas aí. Eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre o canal de Suez, é um dos maiores vídeos do canal. Assistam a geopolítica do canal de Suez. Outra coisa que acontece depois dessa guerra, né, da guerra de 73, da guerra do Yom Kippur, é o embargo de petróleo. E esse embargo são os países árabes parando de vender petróleo para os Estados Unidos. O preço do barril do petróleo quadriplica e transforma o mercado de energia de petróleo no mundo inteiro. Esse é um dos grandes episódios. Muita gente também está comparando uma das possíveis consequências da guerra atual do Hamas contra Israel, do ataque do dia 7 de outubro de 2023, com a guerra do Yom Kippur. Primeiro, porque foi um ataque surpresa, depois, porque muitos israelenses morreram. Uma das possíveis consequências, né, a analogia ou a comparação fala de um problema na questão energética, se o Irã entrar na guerra e assim por diante. Mas o ataque do Hamas de 2023, ele está ligado com essa data, exatamente na comemoração, no aniversário de 50 anos da guerra, porque ela se inicia no dia 6 de outubro de 73. E aí no dia 7 de outubro de 2023, 50 anos depois, o Hamas faz o maior atentado da história de Israel. Aquela realidade do terra por paz, ela vai mudar em 1979 com o primeiro acordo de paz entre um país árabe e Israel. Esse acordo é entre o Egito e Israel. Na verdade, isso começa em 77, quando Sadat, presidente do Egito, vai visitar Israel. E aí depois, no ano seguinte, 78, nós temos o Camp David, no qual Menachem e o Sadat sentam para negociar um acordo de paz mediado pelo Carter nos Estados Unidos. E aí então, em 79, é assinado o acordo. E seguindo aquela lógica da resolução após a Guerra dos Seis Dias, em 1967. E aí o acordo é o seguinte: Israel vai devolver a terra. Qual terra? A Península do Sinai, que estava ocupada. E aí o acordo tem que ter aqueles elementos que eu comentei com vocês: a paz e o reconhecimento de Israel e a questão da segurança de Israel, a segurança da sua fronteira. A paz é concordada, o reconhecimento ele acontece, inclusive o Sadat vai para Israel, visita Israel, chega lá, é recebido o primeiro líder árabe a chegar no Estado de Israel e reconhecer. Isso é muito difícil na época, um movimento muito ousado, né, que o Sadat faz. E aí tem a parte das fronteiras, e isso é colocado num acordo. E agora eu vou mostrar para vocês como que essas fronteiras foram divididas para que a segurança de Israel fosse preservada. E esse assunto, gente, ele é de extrema importância porque ele é fundamental para entender um acordo de paz futuro com os palestinos. A criação de um Estado palestino vai ter que incorporar elementos parecidos com esse de segurança para Israel, dado o histórico de não aceitação, de invasão, de guerras. E aí vocês vão entender o que acontece aqui e vão entender lá na frente quando eu citar no final um pouco dos obstáculos para um acordo de paz, e um deles tem muito a ver com essa questão da segurança e com as mudanças de fronteiras. Então vamos olhar para esse mapa. A Península do Sinai é dividida em quatro zonas: a zona A, zona B, zona C e zona D. Aqui, esta linha pontilhada é a fronteira internacional de Israel com o Egito e com a Península do Sinai. Percebam que, colado à fronteira internacional, na zona D, essa faixa aqui em roxo, você tem a possibilidade, a autorização dos israelenses manterem infantarias do exército, divisões, batalhões de infantaria aqui direto na fronteira, colado na fronteira. Ou seja, isso é um acordo de paz assinado pelo Egito, entendendo que Israel se sente insegura, dado o que aconteceu na história, e ele aceita que Israel tenha o seu exército colocado na fronteira, batalhões de infantaria colocados aqui na fronteira, colados na fronteira. Vamos então para a próxima zona, que é a zona C, essa aqui mais escura, avermelhada. Nessa zona, o que o Egito não pode fazer? Ele não pode ter soldados aqui. Não pode, seu exército não pode estar perto da fronteira, pela questão da segurança. Quem pode estar aqui? O Egito pode ter polícia, e além da polícia, você tem uma força internacional, uma missão de paz da ONU, de observadores que fiscalizam toda essa área. Hoje são mais de 1.000 soldados da ONU, de vários países do mundo, Colômbia, alguns americanos, Ilhas Fiji, estão aqui. Então, mais de 1.000 soldados ficam patrulhando. Inclusive, recentemente, nos últimos anos, esses postos da ONU aqui nessa zona C correram risco, sofreram ataques da presença do Estado Islâmico dentro do Sinai. Bom, e aí então vamos para a zona B. O que o Egito pode fazer na zona B? Ele pode ter batalhões de segurança de fronteira e a sua polícia civil. Ele não pode ter infantaria, exército, batalhões do exército de ataque. Ele pode ter batalhões de segurança de fronteira e polícia civil. Na zona A, o Egito, veja como já está longe, né? Por que isso? Isso é a criação de um buffer, de espaço para dar segurança para Israel se sentir seguro. Na zona A, o Egito pode sim ter 4 batalhões de infantaria com um número de até 20 mil soldados. Tudo isso faz parte do acordo, está assinado, e essa é a demonstração do Egito de que quer a paz, não tem intenção de atacar. Se não tem intenção de atacar, ele não precisa ter exércitos aqui na fronteira, e está tudo bem. E ele aceitou, em troca disso, ele conquistou a paz, reconheceu Israel e está aí. Esse é o primeiro grande acordo, seguindo os parâmetros e princípios daquela resolução A242, depois da Guerra de 67, da Guerra dos Seis Dias. E aí eu volto naquele ponto, que normalmente tem aquela acusação: Israel ocupou terras ilegais e não quer devolver. Não, Israel está disposta a devolver, como foi demonstrado aqui nesse exemplo e vai ser demonstrado em outros, a partir do momento que o outro lado esteja disposto a reconhecer e entender a sua insegurança e a garantia da sua segurança na fronteira. É importante falar para vocês que o Menachem e o Sadat, eles ganharam o Prêmio Nobel da Paz por essa iniciativa. E, na verdade, assim, é muito bonito de ver, né? Tem uma emoção, você assiste as imagens, o Sadat chegando em Israel, essa união, é muito legal. Infelizmente, como sempre acontece, os extremistas vão se vingar e vão tentar destruir esse acordo. Em 81, o Sadat é morto por um radical egípcio que assassina ele, obviamente, porque ele fez um acordo com Israel. Bom, então, para ficar claro aqui, desfecho, essa é a divisão hoje, nos dias de hoje, atualmente, esse acordo está válido, é vigente, essas regras são cumpridas, o Egito tem essas regras de como ele pode ocupar esse território com forças militares. Tudo isso daqui é um mecanismo que mantém a paz entre o maior, não é qualquer país, o Egito é o maior país árabe de todos. Deixa eu fazer um resumo para vocês do que eu expliquei até agora. Eu falei das principais guerras entre países, entre os países árabes e Israel. Guerras entre estados formais, grandes, Guerra da Independência em 48, a Guerra dos Seis Dias em 67 e a Guerra do Yom Kippur em 73. Além disso, eu trouxe o primeiro e talvez um dos mais importantes acordos de paz de Israel com o maior país árabe de todos, que é o Egito. Ainda falta eu explicar para vocês os outros acordos de paz e todos os outros conflitos que não envolvem mais estados formais, países diretamente, mas sim organizações, grande parte delas palestinas, outras não. Algumas delas às vezes estão em outros países, como no Líbano, outras vezes estão nos territórios palestinos. E aí eu vou falar das intifadas, eu vou falar da questão com o Líbano, vou falar das organizações terroristas, Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica Palestina e assim por diante. Mas tudo isso vai ficar para o terceiro vídeo. Então, agora a gente encerra esse daqui. Esse é um período de formação, consolidação do Estado de Israel. Daqui para frente a gente não tem ameaças existenciais. Você tem tumulto, conflitos internos, você tem consolidação da paz, melhoria de situações com outros países, que vai ficar claro no próximo vídeo. E essa transição, talvez, ela vai acabando ou diminuindo até se encerrar, não numa totalidade, mas quase que numa totalidade, o conflito árabe-israelense. E vai ganhando mais força e vai sobrando o conflito palestino-israelense. Mas isso tudo eu vou explicar mais no detalhe no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dá like, compartilha. Muito importante você indicar esse vídeo para outras pessoas. E não esquecer de assistir os vídeos que eu recomendei aqui. Eu falei da geopolítica de Israel, falei da geopolítica do Canal de Suez. Então, aguarde que nós temos a terceira parte da história de por que Israel existe.